Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família desde 1955.
Exercício físico para gestantes. Como se exercitar de maneira segura sem sair de casa? Durante a gravidez, o cuidado com a saúde e o bem-estar devem ser redobrado. De acordo com especialistas, as mulheres podem realizar exercícios físicos nesse período, desde que sigam as orientações de seus médicos. Estudos científicos apontam que, ao se exercitar, as grávidas devem procurar manter uma intensidade moderada durante a prática, ou seja, sustentar um ritmo vigoroso, porém sem se cansar excessivamente. A partir de agora, você também acompanha esse nosso bate-papo através do canal do YouTube, /Folha de Pernambuco, ou através do nosso Facebook, que é o Rádio Folha FM. Então, para conversar com a gente sobre esse assunto, aí, claro, através da 96,7, no seu dial, para conversar com a gente, Val Paes, ele é graduado em Educação Física, especialista em Nutrição Esportiva e Obesidade e Emagrecimento. A gente sabe que a gravidez, claro, gravidez, aí eu quero fazer repetir aquilo que já dizia a minha avó. Gravidez não é doença, não. Gravidez não é doença, é uma condição lógico, natural da mulher. Então, tem toda uma complexão física preparada para isso, mas a gente fica ainda com aquele receio, né? O que é que pode, o que é que não pode, ou até quando a mulher pode praticar exercício físico. Por exemplo, até o 8º mês, até o 9º mês, enfim. Por gentileza, Val, desvenda para a gente aí esses mistérios.
Perfeita essa sua indagação aí. Você deu uma contextualizada grande aí no que é uma gestação. Eu fiz uma postagem sobre isso, inclusive, ontem nas minhas redes sociais, falando justamente isso, que gravidez não é doença. Muito pelo contrário, né? Se a mulher ela tem a possibilidade de estar gestando uma vida ali, isso quer dizer que as coisas estão funcionando bem ali, ela está com os hormônios, ok? Ela conseguiu gerar vida dentro dela, então ela não tem nada de doença, e sim muita saúde, mas agora mais um motivo para ela se preocupar com a saúde dela e daquela vidinha que ela está carregando ali dentro. Tentando contextualizar e responder de forma mais direta essa tua pergunta, porque é uma pergunta simples, porém bastante subjetiva para responder, porque depende muito de quem é essa gestante, né? Como é que era a vida relacionada com a atividade física daquela gestante antes da gravidez? Se ela era uma mulher que já fazia atividade física, sempre treinou bem, com intensidade controlada, tudo direitinho, pressão ok, né, não tem um possível diabetes, então ela pode continuar fazendo seu exercício do início até o dia antes de ir para a maternidade dar à luz. Desde que eu sempre falo é o seguinte: quando a mulher está grávida, o objetivo dela precisa mudar, né? O objetivo que talvez fosse ali o emagrecimento, uma redução no percentual de gordura, a partir do momento que a mulher descobre que ela está grávida, ela precisa colocar na cabeça dela que o objetivo ali agora é saúde, é qualidade de vida, é mobilidade, é flexibilidade, é não ganhar peso, né? Ao invés de buscar emagrecer, fazer treinos mais intensos, com gasto calórico maior, o objetivo dela agora é não ganhar peso. Claro que isso junto com o trabalho de planejamento alimentar, um cardápio preparado de acordo para aquilo ali. Mas assim, em vias gerais, toda mulher pode e deve sim fazer atividade física. O que é que eu não recomendaria? Uma mulher extremamente sedentária, faz 2-3 anos que nunca mais fez nada. Ah, vou começar a fazer musculação, vou começar a fazer crossfit. Não, não faz, né? Mas pode fazer alguma coisa de leve, vá, uma caminhadinha recomendável? Sim, desde que isso não cause desconforto, não cause dores, não cause uma piora, pelo menos na sintomatologia, nos sintomas relacionados àquela atividade física que ela decidiu fazer naquele momento.
Perfeito, e é isso, né? Não existe uma receita para todos. Como você pontuou perfeitamente, cada caso é um caso, tem que ser acompanhado, não é? Pelo ginecologista, a própria mulher, ela sente, não é? O que pode, o que não pode, o que é que está incomodando. Ela é quem vai trazer essa importantíssima informação para o que está lhe acompanhando, o profissional que a acompanha nos seus exercícios físicos, até porque, Val, e aí a gente poderia entrar também por essa vertente. O exercício físico, feito com critérios saudáveis, ele ajuda até no trabalho de parto, para que essa mulher, não é isso?
Muito.
Tenha esse momento que é tão especial, de uma forma até mais saudável. Ajuda ou não ajuda, Val?
Com toda certeza, você pontuou de forma excepcional isso aí. Ajuda muito, né? Ajuda principalmente na liberação de alguns hormônios bioquímicos. Então, esses próprios hormônios vão facilitar o parto daquela mulher, como de forma física mesmo, de forma anatômica. Por isso que é tão importante o trabalho com a gestante, ele ser principalmente direcionado a mobilidade, principalmente mobilidade de quadril, né? A cintura pélvica daquela mulher, porque o eixo de gravidade dela vai mudar completamente. Então, ela precisa trabalhar bem fortalecimento da região pélvica e mobilidade daquela região também. Trabalhar bem os adutores da coxa e os abdutores, né? Que é a musculatura que abre e fecha as pernas, para que ela tenha um trabalho de parto mais fácil, mais natural. E mesmo que ela não queira, por exemplo, ou não possa fazer um parto normal, esses exercícios, esse fortalecimento prévio, eles vão ajudar até mesmo o posicionamento do bebê para caso seja necessário fazer uma cesárea, por exemplo, entendeu?
Perfeito, exato. E aí a gente vê, eu tenho visto, inclusive, muitos vídeos, né, desses exercícios sendo estimulados às mulheres, inclusive já na maternidade, já alguns momentos antes, não é, de entrar no trabalho de parto, até para ajudar esse processo com danças, caminhadas. E aí, claro, que aí nesse momento, esses exercícios, eles são mais, lógico, não é? Eles são mais tranquilos, são menos, uma carga mais leve, mas que pode sim ajudar a caminhar principalmente. E esse dançar, né? Isso para mim está sendo novidade.
Você tocou num assunto agora, em relação a esses exercícios que você citou, mais tranquilos, você falou. Eu gosto muito de falar nesse ponto, porque assim, por mais que a gestante ela possa fazer qualquer tipo de exercício, desde que bem orientada, né? Assim como o hipertenso, assim como o diabético, eles podem fazer qualquer tipo de exercício, desde que bem orientados para aquela especificidade dele. Então assim, a musculação ela tem um benefício que nenhuma outra atividade física tem, que se chama controle. Na musculação a gente consegue controlar todas as variáveis daquele exercício. Eu consigo, por exemplo, fazer com que o hipertenso ele não tenha a pressão dele tão aumentada, controlando carga, controlando tempo de descanso, controlando velocidade de execução. Então, a musculação ela é o único exercício que ela me dá controle de todas as variáveis. E a gente escuta muito, isso é uma recomendação que a gente vê em todas as bibliografias, e eu particularmente reforço muito isso. Eu, Val Paz, eu não recomendo que nenhuma gestante faça exercício de impacto. Aí a gente levanta uma polêmica, porque a gente vê que a atividade como o crossfit está muito em alta hoje em dia, e eu super acho legal as mamães fazerem crossfit, acho massa, acho lindo. Só que eu, Val, acho, por exemplo, desnecessário, não que seja proibido, tá? Não tem nenhum estudo que mostre, é proibido pular em cima de uma caixa. Não, não é proibido. Deixa aquela gestante, ela já faça isso de forma prévia. Porém, opinião minha, pessoal, acho desnecessário colocar uma gestante para pular em cima de uma caixa. Por quê? Se tem risco de acidente, até mesmo de uma pessoa que não está gestante, imagina uma pessoa gestante. E aí, se acidentar, se cair, eu acho que é um risco desnecessário que você corre. Então, eu, com as minhas clientes que são gestantes, eu não trabalho nenhum tipo de exercício com impacto, porque eu acho que é correr um risco desnecessário. Tirando isso, tirando essa questão do impacto, a musculação é o exercício mais recomendado. Por quê? Porque a gente, na musculação, a gente consegue trabalhar força, a gente consegue trabalhar flexibilidade, mobilidade, fortalecimento daquela cintura pélvica dela, e uma caminhada também, ela sendo controlada, né? Com um ritmo que vá de leve a moderado para que aquela pessoa não acelere muito aquela caminhada e não tenha um ataque cardíaco, ela também é totalmente recomendada. Hidroginástica, né, que é um exercício sem impacto. Lembrando sempre aquilo que eu falei no começo, o objetivo da mulher agora não é emagrecimento. Ela teve todo esse período pré e vai ter todo o período depois para correr atrás, né, do prejuízo, que a gente tem que tentar educar essa mulher para que não tenha prejuízo durante a gravidez. Mas o momento de gestacional é momento de não engordar, de acompanhar a evolução daquele peso, de se alimentar bem, melhor do que qualquer fase da sua vida, porque agora não é só você que você está alimentando, você está alimentando você e uma vida ali dentro que depende de tudo que você ingere, depende de tudo que você faz. Então, vale muito a pena ressaltar, porque eu não consigo enxergar os dois juntos, né, separados, que diga até porque eu sou nutricionista também, eu não consigo enxergar exercício físico separado de nutrição. Eu não consigo enxergar nutrição separado de um bom sono. Então, essas três coisas, elas têm que estar completamente ligadas. A gestante, ela precisa comer bem, comer bastante frutas, comer bastante vegetais, comer proteínas nos momentos adequados. Precisa sim fazer exercício físico de acordo com a especificidade dela, de acordo com a necessidade e com a mobilidade, o que ela consegue fazer. E ela precisa investir sim numa qualidade e quantidade de sono. Isso aí vai ser responsável pela liberação de muitos hormônios que na hora do parto e durante toda a gestação serão essenciais para que ela consiga levar isso até o fim de maneira muito tranquila.
Olha, é um ponto aí que você tocou e eu gostaria de aprofundar essa questão da nutrição, né? A gente, no meu tempo, né? A gente, você tem que comer muito, agora você está comendo por dois, é aquela coisa toda. Mas a qualidade é que importa. E aí, ter cuidado com o ferro, que alimentos que a gente deve, a gestante, ela deve ter o cuidado de introduzir em sua alimentação no dia a dia. Alimentos ricos em ferro, fibra, por aí, Val. O que mais que você poderia trazer para a gente, informação para a gente sobre isso?
Perfeito, é muito importante essa sua pergunta, porque comer bem, na verdade, na maioria das vezes, embora hoje a gente esteja vivendo um momento meio conturbado dentro da nutrição, porque as pessoas começaram a associar comer bem com comer pouco, e não significa isso. A gestante, ela não tem que comer pouco, ela tem que comer bem. Isso não é necessário comer muito, tá? Vou tentar explicar. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu falo que a gestante tem que comer bem, ela precisa ingerir nutrientes em todas as refeições. Então, ela tem que estar com a quantidade de carboidratos dela equilibrada, ela tem que estar com a quantidade de proteínas dela equilibrada, ela tem que estar com a gordura dela também equilibrada, porque a gordura tem sim suas funções, inclusive na produção de hormônios, né? E aí, a gente vem para cada nutriente desse, a gente tem os micronutrientes, por exemplo. Aí a gente tem a questão do ferro, né? A gente tem a questão das fibras. Então, a gestante, por exemplo, ela vai precisar muito da questão do ferro por conta da questão do transporte da hemoglobina, do sangue. Então, principalmente, ela tem que comer pelo menos umas duas vezes por semana aí carne vermelha. Mas se ela é vegana, ela vai ter que procurar um nutricionista que vai ter que adequar e trazer de alguma outra forma. Ela não vai conseguir por vias vegetais esse ferro que a carne forneceria para ela. Ela vai ter que suplementar ferro de alguma forma, porque nada, nenhum alimento traz as quantidades de ferro que a gente precisa como carne vermelha. Se não come carne vermelha, você vai ter que suplementar ferro, porque os ferros de origem vegetal, por exemplo, eu cresci, né, minha mãe dizendo que eu tinha que comer feijão por causa do ferro. Infelizmente, a gente não absorve o ferro do feijão, ou seja, a gente não absorve o ferro de origem vegetal. Para que ele seja melhor absorvido, mas não 100%, como, por exemplo, de origem animal, a gente tem que ingerir aquele ferro junto naquele momento com alguma fonte de vitamina C. Então, para que eu conseguisse aproveitar alguma coisa daquele ferro ali, eu teria que estar ingerindo um suco de laranja, por exemplo, um suco de limão, para conseguir absorver melhor, mas nem se compara ao ferro da origem animal. Então, se você é uma mamãe vegana, você precisa procurar um nutricionista especialista nesse público, para que ela monte um cardápio, que nesse cardápio tenha esses micronutrientes, que, como a Patrícia falou, são muito importantes para você, para que você leve sua gravidez tranquila do começo até o fim. Em relação às fibras, por isso que você tem que investir, mamãe, na questão das frutas. Pelo menos de 2 a 3 porções de frutas todos os dias, né? Colocar lá muitas folhas no seu almoço, né? Cenoura, beterraba, colocar abobrinha, o que você conseguir colocar de vegetal, coloque, porque vai ajudar aí na ingestão de fibras que você precisa, até mesmo para ter um funcionamento gastrointestinal aí mais tranquilo, porque o simples fato de estar grávida já muda completamente o seu fluxo intestinal, por causa de mudanças de hormônio, por causa da mudança da característica pélvica, por causa de várias outras mudanças fisiológicas que acontecem com você.
Ô, Val, deixa eu fazer aqui um parêntese. Eu ri quando você falou da mãe vegana, porque eu sou vegana. E aí, eu achei, foi muito bom você ter tocado esse assunto, e eu já fico me passando pela cabeça que novos bate-papos, assim, a gente vai falar sobre isso, porque é um assunto, a gente sabe que é um movimento emergente, não é?
Sim, com certeza.
Não é isso?
E muito saudável, vale ressaltar, né? Vale ressaltar que, assim, eu admiro demais quem é vegano, porém, alguns micronutrientes, eles não vão ser, não, você não vai conseguir ingerir do vegetal. Você vai ter que partir para alguma suplementação ali. E o ferro é um deles específico, porque o ferro a gente só tem a absorção total do animal. Mas muito legal saber que você é vegana.
É, não, e uma coisa muito interessante que aí que você colocou, que é essa questão do ferro e a ajuda da vitamina C, ajuda nessa absorção do ferro, não é? Ajuda. E é tão interessante porque você está sempre com a laranja, acompanhando ali no almoço. A gente vê numa feijoada, aquela feijoada carregada de gordura, as pessoas usam a laranja, não é? Para uma questão digestiva, para digerir bem. Mas para a absorção do ferro é importantíssimo, né? Você utilizar a utilização de frutas cítricas, como também no caso da vitamina A, um azeitezinho por cima vai ajudar das verduras, um azeite de boa qualidade, porque exatamente, são lipossolúveis. E aí, e o que eu acho lindo nessa questão toda nutricional é porque existe uma inteligência nisso, né? É tudo vivo, quer dizer, não é aquela coisa encaixotada, dentro de palavra final é essa. Não, não é isso. Existem inúmeras possibilidades, né, Val? Eu acho muito belo esse universo da nutrição, o entendimento disso.
Exatamente, Patrícia. Eu costumo dizer que nutrição é uma verdadeira alquimia, né? Você tem o poder na mão de fazer mágica, literalmente fazer mágica. Eu acho até, muitas vezes, emocionante o poder que você tem de transformar os alimentos. E assim, eu confesso que eu acho muito bonito quem é vegano. Já tentei algumas vezes, assim, mas para mim ainda é uma barreira muito grande a questão de abandonar a carne. Eu confesso que hoje eu como muito menos carne vermelha do que eu já comi anteriormente, né? A gente sabe que a dieta vegana é uma dieta muito saudável, né? A gente sabe que a carne tem sua importância, mas infelizmente tem os seus pontos negativos também, e também tem toda a questão ambiental, tem toda a questão relacionada aos animais também, né? Mas é importante lembrar que cada pessoa é uma pessoa. Então, por exemplo, eu falei aqui duas vezes por semana carne, isso é de maneira geral, tá, gente? Isso é recomendações, diretrizes nutricionais que a gente aprende nos livros. Mas, por exemplo, é preciso saber quem é essa pessoa e como é que tá a quantidade lá de ferro dela. Ela precisa saber quanto é que tá, porque só sabendo quanto tá, eu vou saber se eu preciso partir para o suplemento ferroso ou não. Então, quem vai saber isso é o nutricionista lá, juntamente lá com o médico, o endocrinologista, quando pedir o exame e ver como é que tá o ferro daquela mulher, né? A médica lá da gestante, que cuida lá da gestante, ela vai saber pedir o exame no momento certo para saber se aquela paciente dela precisa ou não suplementar ferro, certo? Basicamente por aí. Não é regra que tem que suplementar ferro, mas que precisa se ingerir ferro, precisa. Aí ela vai ter que saber de onde é que esse ferro vem. Que ele precisa ter, precisa.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família desde 1955.